Portanto, caros colegas, acabei de ser informado de que temos 22 participantes, portanto, quase pleno da nossa comissão, e estamos em condições de iniciar os trabalhos. Creio que apenas a deputada Isabel Meireles está com algumas dificuldades de conexão, mas os nossos serviços estão a tentar resolver esse problema, mas isso não nos impede de dar início à nossa reunião. E se estiverem de acordo, a partir deste momento, dá-lhe aí por iniciada, entrando na nossa ordem de trabalhos, que, como sabemos, tem um ponto 1 de informações. Eu não tenho nenhuma informação especial para vos dar neste momento, a não ser manifestar a minha profunda satisfação por saber que todos estão bem de saúde e desejar que assim continuemos e que este pesadelo acabe o mais depressa possível. Pergunto por isso aos colegas se algum dos senhores deputados ou das senhoras deputadas tem alguma informação que considere útil transmitir-nos. Não sendo o caso, posso interpretar que o silêncio significa que ninguém pretende usar da palavra sobre este ponto. Sendo assim, interpretando o vosso silêncio como anuência, passaria de imediatamente ao ponto 2, que trata de apreciação e votação de um parecer de que é deputado relator, o senhor deputado Sérgio Marques, sobre a proposta de regulamento do Parlamento e do Conselho que institui o Fundo para a Transição Justa. E assim sendo, passo ao deputado Sérgio Marques, dou-lhe a palavra com todo o gosto.
Muito obrigado, Senhor Presidente. Gostaria de saber só se me estão a ouvir bem.
Creio que
Sim, eu
estamos a
estou.
ouvi-lo em boas condições.
Muito bem.
Pode continuar, por favor.
Muito bem. Muito obrigado, Senhor Presidente. Queria, em primeiro lugar, saudá-lo assim, aí no seu Alentejo profundo, e enviar-lhe saudações muito cordiais aqui da Pérola do Atlântico. A si, mas também a todos os meus colegas, membros da Comissão dos Assuntos Europeus, e folgo muito também em saber que estão todos bem e espero que assim continuemos. Senhor Presidente, caros colegas, deputados e deputadas, entrando no assunto da ordem do dia, eu queria dar-vos conta de que este processo de escrutínio relativo ao controle do princípio da subsidiariedade e da proporcionalidade, no que se refere a esta iniciativa legislativa da Comissão Europeia, é um processo de escrutínio que me parece pacífico. De facto, a necessidade de alcançarmos uma economia diferente, de fazermos a transição para uma economia verde, neutra do ponto de vista das emissões de carbono, é imprescindível. Estamos todos conscientes desta necessidade e este instrumento que é consagrado nesta iniciativa legislativa da Comissão Europeia, ou seja, a criação de um fundo para uma transição justa, parece-me um instrumento relevante e absolutamente necessário. É óbvio que uma intervenção destas faz todo o sentido que seja feita também a partir de Bruxelas. Cada Estado-membro por si só não é suficiente para garantir o cumprimento destes objetivos de assegurar esta transição para uma economia neutral do ponto de vista das emissões de carbono. Daí que, no meu parecer, emita uma opinião no sentido de que esta iniciativa legislativa respeita o princípio da proporcionalidade e o princípio da subsidiariedade, e pelo que nós podemos dar por encerrado este processo de escrutínio, se a Comissão dos Assuntos Europeus subscrever esta posição do relator deste parceiro. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, senhor deputado. Abro agora a discussão. Gostaria de lembrar que tínhamos acordado ontem, no pequeno ensaio geral que fizemos, de que as inscrições ocorreriam através do chat que temos ao nosso lado, no nosso painel de instrumentos, e, portanto, os deputados que se pretendem inscrever deveriam manifestá-lo dessa forma. Até ao momento não recebi nenhuma mensagem. Portanto, interpreto, penso que, enfim, não sei se houve tempo para proceder à inscrição respectiva ou se o grau de concordância com o relatório é de tal modo grande que não suscita comentários. Eu bem
Sr.
só também.
Presidente, entretanto, vi aqui mensagens no sentido que a nossa colega Isabel Oneto e a deputada Fabiola desejam intervir.
Ah, eu não recebi. Não recebi. Ah, sim, tenho agora. Isabel, então já agora. Só vi o Bruno Dias,
E
Isabel Oneto,
também
Isabel
a deputada
Oneto,
Fabiola.
Fabiola e Bruno Dias. Sim, senhora, então direi. Da sua, por favor.
Estão a ouvir-me?
Sim.
Perfeitamente, Isabel.
Perfeitamente. Boa tarde.
Boa tarde a todos. Estava aqui com algumas dificuldades. Boa tarde a todos. Queria, antes de mais, cumprimentar não só o Sr. Presidente, os senhores e as senhoras deputados e também, naturalmente, o deputado relator e agradecer-lhe este relatório com o qual nós concordamos, sendo certo que, quanto ao princípio da proporcionalidade, eu diria que vamos ver como é que ele fica regulamentado em tempos depois do quadro financeiro plurianual, porque digamos que isto é um pacote que depois vai ter de ser encaixado no próximo quadro financeiro plurianual e vamos ter que ver como é que ele vai ficar. Ora, isto está além, obviamente, do relatório do Sr. Deputado, são apenas considerações relativamente ao tema e por isso a nossa concordância relativamente ao relatório. Obrigada.
Bom, é melhor o vice-presidente seguinte, como combinámos ontem, continuar a dar a palavra. Quem é que é? É a deputada Fabiola? Não, é
É
o
o
Paulo.
deputado Paulo Muniz. Mas posso pegar já eu na palavra, uma vez que à partida seria eu. Ora, uma vez que o deputado Paulo Muniz também não parece ter som, considerando que eu estava inscrita para falar.
Boa tarde. Boa tarde, não sei se me ouvem, eu percebi que tinham.
Agora sim.
Ah, ok. Então, cumprimentando os que chegaram mais recentemente e julgando que me conseguem ver neste momento, do que percebi pela lista de intervenções, havia a intervenção da deputada Isabel Oneto, que, segundo percebi, terminou, se assim não for, corrija-me. E
Está
agora está correto?
corretíssimo.
Ok. E, portanto, na ordem tínhamos a deputada Fabíola Cardoso e a seguir o deputado Bruno Dias, se tomei boa nota das lista sequencial de inscrições. Se assim for, e de acordo com a ordem estabelecida, dou a palavra à deputada Fabíola Cardoso.
Muito obrigado, Sr. Vice-Presidente. Cumprimentar todos mais uma vez e celebrar o facto de estarmos de saúde e com ânimo suficiente para poder realizar esta reunião. Agradecer, obviamente, o trabalho também do deputado Sérgio Matos no trabalho que nos é apresentado, que é bastante esclarecedor, sucinto, claro, resumido e completo, e que penso que não deixa grande margem para discussões. Só duas notas. Uma, como é agradável ver num documento oficial da Comissão a palavra transição, que é uma palavra que vem de toda uma escola já de alguns anos e que traz um significado não só económico, como aqui nos é apresentado, mas traz também um significado de mudança social, cultural, de mudança psicológica, de mudança pessoal e até, se quisermos, um significado filosófico e político que neste momento penso que é muito interessante revisitar. Aí, para terminar, uma segunda nota relativamente à preocupação que existe neste momento entre o trabalho que estamos a fazer e a realidade. Estamos aqui a discutir documentos que, de alguma maneira, já estão ultrapassados, pelo menos no seu rigor que se pretendia alcançar. Estão ultrapassados pela realidade e levantar-se-ão certamente muitas dúvidas sobre como é que estes documentos agora serão adaptados para o novo cenário, para o novo quadro de financiamento europeu, para a nova distribuição de fundos, para, de facto, toda uma nova realidade com a qual teremos que lidar. Ainda assim, penso que devemos aprovar estes documentos e manter-nos disponíveis para as mudanças que depois forem necessárias. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Fabíola Cardoso. Eu não sei se julgo que o nosso Presidente ainda não está em linha. Sendo assim, conforme a ordem de inscrições, dava agora a palavra ao Sr. Deputado Bruno Dias. Por favor, tem a palavra.
Muito boa tarde, cumprimento a todos, cumprimento ao Sr. Deputado Relator Sérgio Matos, que apresentou esta proposta de parecer, e gostaria de trazer à consideração e para registro a perspectiva do meu grupo parlamentar relativamente a esta proposta. E faço uma observação que não é a mais importante, mas que do ponto de vista formal deve ser registada, tem a ver com a própria estrutura formal do documento, na medida em que a comissão parlamentar é chamada a pronunciar-se no quadro dos processos de escrutínio da Assembleia da República sobre estas iniciativas legislativas comunitárias. E, portanto, faço uma pequena observação formal e a seguir entrarei nas questões mais substanciais de âmbito político relativamente a esta questão. Esta proposta de parecer indica logo ao início aquilo que é factual, que tem a ver com o facto desta comissão parlamentar, da nossa comissão parlamentar e da Assembleia da República, ser chamada a pronunciar-se relativamente ao cumprimento dos princípios da subsidiariedade e da proporcionalidade. Ora, quando observamos a parte do parecer propriamente dito, não é? A parte 3 e também, digamos, as conclusões relativamente à análise que este parecer faz relativamente à proposta de regulamento em causa, apenas existe a referência ao princípio da subsidiariedade, ao passo que o princípio da proporcionalidade fica em aberto. E eu julgo que, embora não seja a questão substancial, mas sim a matéria de forma, esse aspecto deveria eventualmente ser tido em conta na elaboração e aprovação deste parecer, na medida em que, como eu digo, a Assembleia assim estaria apenas a pronunciar-se sobre uma das duas questões que estão em cima da mesa relativamente à análise da proposta de regulamento. E, portanto, eu queria chamar a atenção para este aspecto. Por outro lado, e entrando aqui na matéria de âmbito político e da substância do que está aqui em causa, da parte do PCP, fazermos a aprovação de um parecer que, ao fim e ao cabo, valoriza desta forma e que assume esta posição de valorização e de perspectiva positiva relativamente a este mecanismo. Como aliás já foi assinalado na intervenção anterior, é no mínimo difícil de compreender. Ou seja, nós não estamos apenas perante um documento que traduz e consubstancia uma estratégia que no fundamental fica ultrapassada pelos acontecimentos. Isso acontece, mas a perspectiva do PCP é que antes da situação da crise pandémica com a qual Portugal e o mundo estão confrontados, é uma situação antes da qual o mecanismo para a transição justa e o fundo para a transição justa, que era um dos três pilares, digamos assim, desse mecanismo e dessa estratégia, mereciam crítica. Mereciam crítica e mereciam discordância. Desde logo porque, ao contrário do que a Comissão Europeia tinha indicado, e ao contrário do que está escrito na proposta de parecer, e esta é uma discordância que nós não podemos deixar de assinalar, está na página 3.4 do parecer, e passo a citar, o mecanismo para a transição justa virá juntar-se à contribuição substancial do orçamento da UE através de todos os instrumentos diretamente relevantes para a transição, nomeadamente o Fundo Europeu, o FEDER, e o Fundo Social Europeu, o FSE+. Aquilo que tem vindo a público relativamente às propostas, quer da Comissão Europeia, mesmo da Comissão Europeia, quer à menos má, quer da presidência finlandesa, e depois do impasse em que daí para a frente se tem vindo a verificar o debate sobre o quadro financeiro plurianual, não permite confirmar esta afirmação que aqui está colocada, de que este é um mecanismo que virá juntar-se à contribuição, que está hoje disponível no financiamento comunitário. Aliás, quando nós verificamos que quer em relação à política agrícola comum, quer em relação ao fundo de coesão, havia fatias substanciais de fundos comunitários que eram retiradas ou pelo menos eram afetas a este tipo de financiamento para criar o tal fundo para a transição justa, então nós confirmamos que era plausível e era legítima a preocupação que foi manifestada por muitas vozes no contexto da União Europeia e no plano nacional, o PCP também levantou esse alerta, relativamente à probabilidade ou à ameaça concreta de que nós estivéssemos com o Fundo de Coesão, nomeadamente, mas também com a PAC, a financiar economias das mais poderosas da Europa, que hoje têm, digamos, uma posição muito privilegiada relativamente ao potencial beneficiário do Fundo para a Transição Justa, nomeadamente com aquilo que é a conversão das suas atuais centrais de carvão, por exemplo, para a transição energética, com a Alemanha à cabeça. Isto é um exemplo, mas não fica por aqui. Ou seja, para além de haver, do nosso ponto de vista, uma preocupação justa, legítima, relativamente às opções políticas que estão subjacentes a este mecanismo para a transição justa e ao fundo e à fonte de financiamento no contexto do quadro financeiro plurianual para este fundo para a transição justa, vem ainda colocar-se esta situação, como há pouco dizia bem o tal da Fabíola Cardoso, é colocada num contexto não só de incerteza, mas de alteração relativamente ao quadro que estava colocado do ponto de vista das necessidades e das incontornáveis exigências que hoje em dia se colocam às políticas e àquilo que é decidido no plano da União Europeia. Portanto, a nossa discordância política não é apenas relativamente às opções subjacentes ao Fundo para a Transição Justa e ao mecanismo em que ele se insere. As nossas divergências no plano político vão também relativamente à análise dessa própria proposta ao nível do Estado português. Eu julgo que não é bom para o país que, neste contexto, neste processo, com estas propostas em concreto, o Parlamento português apareça na listagem da União Europeia como mais uma das instituições nacionais que se pronunciaram favoravelmente a esta proposta, sem mais, e dizendo que está arrumado e concluído o processo de escrutínio do plano do processo legislativo. E, portanto, não consideramos que seja, digamos, a melhor defesa do interesse do que está em causa, e nesse sentido é que nós não poderemos votar a favor relativamente a esta proposta. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado, e agradeço também ao Sr. vice-presidente que me substituiu durante o período em que estive sem conexão. Não sei se estão a ouvir-me.
Senhor Presidente, só uma nota. Neste período e no entretanto, enquanto falava o deputado Bruno Dias, recebi na mensagem, digamos, lateral, a inscrição do deputado João Almeida, do CDS. Eu não sei se o Sr. Presidente também recebeu, digamos, esta indicação, se não, fica já por mim.
Já tenho essa indicação, sim, senhor. E...
Muito bem. Então, bom regresso. Bom regresso.
Darei de imediato a palavra ao deputado João Almeida. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Presidente, caros colegas, cumprimentar todos. Cumprimentar o Sr. Deputado Sérgio Marques, agradecer o trabalho com este relatório e dizer que o CDS também tem, relativamente a esta política da União Europeia, dúvidas, já o manifestou no passado, que tem essencialmente a ver com duas questões. Um, as prioridades do próprio fundo e a política que se pretende nesta transição. Já foi dito, ainda há pouco dizia o Sr. Deputado Bruno Dias, algo com que nós concordamos, a prioridade que é dada a cada uma das dimensões reflete-se também naquilo que depois será uma afetação de recursos a uns países em vez de outros. A questão do carvão é uma questão importantíssima porque tem muita relevância para a Alemanha e para a Polónia, para outros países também, mas tem um peso muito grande para a Alemanha e para a Polónia, não tem tanto para Portugal e, portanto, centrar a política nesta área tem uma consequência para nós que é subalternizar aquilo que podem ser as nossas prioridades. Mas isso é a questão da política de fundo, não tem a ver com este relatório que agora aqui estamos a votar. Relativamente ao relatório, a minha questão é outra. É sabendo que há prazos, e também mais uma vez indo aqui buscar o que o Sr. Deputado Bruno Dias disse no final da intervenção, é questionar a pertinência de nos pronunciarmos formalmente dentro do prazo, mas claramente do ponto de vista material esta questão está ultrapassada, porque, e esse é o meu segundo ponto, terá que haver uma reorganização de políticas na União Europeia e necessariamente também uma reorganização dos recursos e do destino a dar a esses recursos. E, portanto, se nós já nos questionávamos anteriormente entre o equilíbrio das componentes nacionais de cada uma das dimensões do próximo orçamento da União e no quadro financeiro plurianual tínhamos preocupações relativamente ao Fundo de Coesão, à PAC, mas dissemos sempre também que relativamente ao Fundo de Transição Justa era importante ver que componente é que isso consumia de recursos nacionais e, portanto, a minha dúvida é se neste momento é mais prudente nós aprovarmos o relatório, que sendo aprovado terá que ser necessariamente nos termos em que o Sr. Deputado Sérgio Marques o propõe, porque de facto não há violação nem do princípio da proporcionalidade, nem do princípio da proporcionalidade, nem da subsidiariedade, e portanto isso é verdade, mas se é útil ou não nós aprovarmos e remetermos este relatório ou se contemporizarmos poderia ser, trazer mais vantagem do ponto de vista do interesse nacional. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. São pertinentes as observações que faz. Aliás, do ponto de vista estritamente formal, os prazos até já estão ultrapassados, ainda que seguramente que estas circunstâncias determinem um ajustamento desses prazos. Eu, de qualquer modo, sem querer entrar eu próprio no debate, mas talvez uma sugestão pudesse ser que no relatório, caso ele venha a ser aprovado, incluíssemos qualquer um texto do género, sem prejuízo da reserva que colocamos face às circunstâncias que vivemos e à necessidade quase imperiosa, diria eu, de que toda esta temática venha a ser rediscutida após a ultrapassagem deste período difícil que estamos todos a viver. Peço desculpa por ter feito esta observação e não tenho indicação de outros pedidos de palavra. Se não for o caso, eu daria a palavra ao relator.
Não, Presidente.
Isabel, deputado Isabel Meireles pediu aqui no chat para intervir.
O meu chat não está a aparecer nada, mas agradeço essa ajuda. Deputado Isabel Meireles, se pediu a palavra, tem todo o direito a usá-la, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, caros colegas, também exprimir a minha felicidade por estarmos todos bem e com saúde, e referir algo que foi aqui mencionado relativamente à não inclusão do princípio da proporcionalidade neste parecer. Ora bem, à semelhança do princípio da subsidiariedade, o princípio da proporcionalidade regula o exercício das competências exercidas pela União Europeia e visa delimitar e enquadrar a atuação das instituições comunitárias. Portanto, por força desta regra, a atuação da União Europeia deve limitar-se ao que é necessário para atingir os objetivos do Tratado e concretamente do artigo 5º e do protocolo número 2. Por outras palavras, o conteúdo e a forma da ação devem estar relacionados com a finalidade perseguida. O que é que eu quero dizer com esta introdução bastante teórica? É que não parece que seja possível avaliar o princípio da proporcionalidade sem termos designadamente elementos de execução destas políticas, concretamente destes fundos. Supõe que à partida o princípio da subsidiariedade é fácil de ser aferido. O princípio da proporcionalidade corre sérios riscos de não ter todos os elementos de participação do que se vai passar, e também ainda para dizer que me parece que esta discussão, pela dificuldade e pelos factos que se têm passado ultimamente, está completamente ultrapassada, ou pelo menos está parcialmente ultrapassada, porque provavelmente não vai haver nenhum fundo para a transição justa, porque todo o dinheiro que puder ser alocado à salvação das economias, da saúde das pessoas, deverá ser para lá canalizado. Portanto, eu acho que estamos a discutir algo que provavelmente já não estará na ordem do dia, digo eu. E é tudo. Muito obrigado.
Muito obrigado, senhora deputada. Tenho também um pedido de intervenção da deputada Isabel Neto, a quem dou a palavra de imediato. Faz favor, senhora deputada.
Obrigada, Sr. Presidente. Bem, é só para referir, face ao que foi o conjunto das intervenções, para assinalar o seguinte. Eu creio que, independentemente da extemporaneidade desta proposta de regulamento, que, atendendo à situação que vivemos, naturalmente será um objetivo seguramente adiado no âmbito da União Europeia, mas não o podemos perder de vista. O que é que eu quero dizer com isto? Quero dizer, eu sei que as atenções vão estar agora viradas, aliás, todos os dossiers da União Europeia vão estar seguramente adiados, e falo do Brexit, das negociações do Brexit, enfim, um conjunto de dossiers que vão estar adiados por força da pandemia. Mas também creio que, não, que, em termos de políticas, e se a União Europeia sobreviver a esta epidemia, eu creio que não podemos perder de vista este objetivo do Fundo para a Transição Justa. E aquilo que nós nos estamos a pronunciar é sobre a proposta do regulamento, relativamente ao qual ainda há algumas dúvidas, mas que em termos de princípio nós concordamos. E é nessa perspectiva que o Grupo Parlamentar do Partido Socialista adere e considera que deve ser aprovado o relatório. É tomar uma posição relativamente à proposta de regulamento. É como se fosse um sinal, dizendo que, da nossa parte, eu compreendo as objeções do deputado Bruno Dias, relativamente em termos de política, mas na nossa perspectiva, sendo essa uma matéria fundamental na agenda política também da nossa, a aprovação, na nossa perspectiva, pode também ser um sinal de que, pese embora estejamos no momento em que estamos e que provavelmente muitos dossiers e muitos objetivos da União Europeia vão estar adiados, este não pode ser um que nós o demos por perdido, porque esse continuará a ser um dos objetivos fundamentais para atingirmos no futuro. Era esta nota que eu gostaria de deixar. Muito obrigada.
Muito obrigado, senhora deputada Isabela Neto. Dou a palavra ao senhor deputado Bruno Dias, por favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Eu não tencionava intervir com mais palavras neste ponto em concreto. Confesso que foi a intervenção da deputada Isabel Meireles que suscitou aqui uma questão que eu próprio não tinha tido em conta devidamente e que tem a ver com o enquadramento que agradeço e que é útil que nós possamos relembrar relativamente à questão do princípio da proporcionalidade. Eu julgo que, para além das questões mais fundas, que têm a ver com aspectos que foram já aqui tratados e na divergência política que podemos ter, para além das questões mais fundas, e que eu confesso que não imaginaria que a esta data do dia 7 de abril de 2020, com a crise pandémica em força, estarmos a fazer, no fundo, um parecer positivo, um parecer favorável a um regulamento que, não sei se alguém aqui acredita nesta videoconferência, se alguém acredita que este regulamento vai entrar em vigor tal como está escrito, mas pronto, não quero estar a falar pelos outros deputados e deputadas, mas eu não acredito que este regulamento venha a ver a luz do dia do ponto de vista da sua aplicação tal como está escrito. E, portanto, acho que na data de hoje nós estarmos a fazer um parecer favorável e não fazer um parecer favorável sobre um princípio de proporcionalidade cuja verificação, como muito bem nos enquadrou e explicou a deputada Isabel Meireles, é praticamente impossível, tendo em conta o que está em causa, e aí já não é um aspecto de época, já não estamos perante o contexto da pandemia, estamos perante a indefinição mais geral e mais completa relativamente a essa matéria. Eu, ao ouvir a deputada Isabel Meireles, mas também tendo em conta, digamos, os sublinhados que o deputado João Almeida acaba de fazer, eu julgo que a Assembleia faria melhor, naturalmente que eu não proponho que se vá rejeitar por votação o relatório, o parecer do deputado Sérgio Marques. Eu julgo é que esta proposta devia ser retirada, porque fazemos pior, enquanto a Assembleia da República, aprovar um parecer favorável nesta altura sobre este regulamento, do que não dar essa luz verde num contexto como nos encontramos. Em todo o caso, a posição do PCP é aquela que fica salvaguardada do ponto de vista do sentido de voto. Estou apenas a partilhar com todos esta perspectiva da aquilo que, do nosso ponto de vista, poderia ser uma preocupação a ter em conta relativamente ao posicionamento da Assembleia da República nesta matéria. Não estou a falar em relação ao tema da transição justa, não estou a falar em relação às preocupações para as questões da energia, do ambiente, da transição energética, etc., etc. Não é essa discussão filosófica que eu estou aqui a fazer, estou a falar em termos de uma opção política concreta, a partir de um quadro financeiro plurianual que não é concreto porque está em discussão e que tudo aquilo que está colocado em cima da mesa é num sentido negativo para países como o nosso, do ponto de vista daquilo que tem vindo a surgir. É esse aspecto. Nós não estamos a fazer um debate genérico e teórico, estamos a falar em concreto acerca de propostas políticas que estão em cima da mesa, e era, portanto, esse sentido que eu gostava de deixar aqui sublinhado. Fico por aqui e espero não ocupar mais o vosso tempo. Obrigado.
Okay. Muito obrigado, senhor deputado. Senhora deputada Fabíola Cardoso, tem a palavra, por favor.
Já tenho. Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu também não tinha pensado voltar a intervir, mas as palavras da deputada Isabel Meireles levaram-me a sentir a necessidade de reafirmar que, se por um lado esta situação que estamos a viver é terrível e angustiante, por outro lado ela também é uma oportunidade que não poderemos perder, porque há aqui um potencial transformador muito grande. E penso que, ao contrário daquilo que foi dito, de que poderia não haver um fundo para a transição justa, o relançamento da economia o relançamento das sociedades, o relançamento, se calhar, até do próprio projeto europeu, terá que passar por um mega fundo para todas as transições, nomeadamente para a transição energética, para a transição ambiental, para a transição de modelos de produção e de consumo bastante diferentes e que são aqueles que este projeto, de alguma maneira, nos propõe. Agora, em termos formais, o que é que, de facto, é mais uma posição mais correta, é-me difícil pronunciar, mas ouvi com muita atenção as preocupações e a questão levantada pelo deputado do PCP, e penso que devemos equacionar, pelo menos equacionar essa hipótese. Muito obrigado.
Obrigada, senhora deputada. Tenho ainda o senhor deputado João Almeida com um pedido de inscrição e dou-lhe por isso a palavra de imediato.
Muito obrigado, senhor presidente. Era também, não querendo aqui prolongar a questão, reafirmar que o meu ponto não é relativamente ao conteúdo do relatório, porque se fôssemos discutir a questão de fundo, tínhamos aqui muitas posições para discutir e manifestamente divergentes. Eu não me revejo nesta lógica de refundação do nosso modelo civilizacional e que agora vai mudar tudo. Agora, condicionalismos, claro que vão existir. A minha questão aqui é meramente formal. Se faz sentido o Parlamento Português pronunciar-se nestes termos sobre uma matéria que efetivamente vai ter que ser revista e não vai poder ser considerada nos termos em que este regulamento efetivamente nos foi apresentado. E, portanto, é uma posição formal. Eu não tenho nenhuma objeção em relação ao relatório do Sr. Deputado Sérgio Marques. Tenho esta questão de pertinência. O Sr. Presidente fez uma sugestão. Eu acho que a sugestão relativiza a extemporaneidade do nosso pronunciamento. Poderá ser uma solução, não sei sinceramente se é única. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não tenho agora outros pedidos de inscrição e talvez fosse bom ouvirmos o relator depois de todas as considerações que foram postas, muito colocadas, muitas delas considero muito pertinentes, obviamente. Sr. Deputado Sérgio Marques pretende reagir?
Certo. Posso intervir então, Sr. Presidente?
Faz favor, faz favor.
Muito obrigado. Bom, eu gostaria de, em primeiro lugar, agradecer todas as intervenções dos meus colegas, da deputada Isabel Neto, da deputada Fabíola Cardoso, do deputado Bruno Dias, do deputado João Almeida, também da minha colega Isabel Meireles. Agradecer-lhes todas as intervenções, acho que levantaram questões que são pertinentes e sobre as quais devemos refletir. De facto, eu pessoalmente, todos nós gostaríamos de estar a pensar numa outra transição, a transição para a normalidade na sequência da crise pandémica com que estamos confrontados. Acho que essa é, de facto, a grande prioridade, a grande urgência, porque não é sustentável que o país continue fechado em quase em completo lockdown, como está a ocorrer agora. Acho que essa deveria ser, de facto, a nossa grande prioridade, pensar nessa transição. Bom, o que é certo é que estamos aqui perante esta iniciativa de escrutínio, que foi decidida no âmbito da nossa comissão. Eu faço lembrar e notar aos meus colegas que nós não estamos, de facto, a discutir sobre o fundo da matéria. Esse fundo deveria ter sido discutido pela Comissão competente, a Comissão de Ambiente, que decidiu não se pronunciar. Estamos apenas a fazer um exercício de controle do princípio da subsidiariedade, ainda que eu entenda todas as questões que foram levantadas sobre a desatualização desta discussão no contexto de crise grave pandémica que estamos a viver. E, de facto, o Parlamento estar a pronunciar-se, ainda que apenas limitado à questão do respeito pelo princípio da subsidiariedade,
isso poderá eventualmente ter outras leituras que se calhar deveríamos evitar. Daí que eu percebo as vossas objeções, as vossas observações, e da minha parte há total concordância em encontrarmos uma saída que seja mais adaptada ao tempo que estamos a viver. O Sr. Presidente acabou de, há pouco, deu-nos uma alternativa, que poderá ser uma solução, mas eu encaro até a possibilidade de a Comissão não se pronunciar sobre esta matéria. Se calhar até seria o que faria mais sentido. Nós não perdemos literalmente nada em não nos pronunciarmos sobre este assunto, mesmo que a nossa pronúncia seja absolutamente restringida à questão do controle do princípio da subsidiariedade. Acho que esta discussão que tivemos aqui já terá valido a pena. Acho que o relatório contribui para essa discussão e por mim, deixo à consideração da Comissão um eventual posicionamento de não pronúncia sobre esta matéria. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Parecem-me também muito avisadas as suas palavras, talvez pudéssemos suspender esta discussão, digamos, não aprovar nem rejeitar o relatório, mas tendo em conta não só que o prazo de pronúncia já está ultrapassado e, portanto, aguardamos que nos seja comunicado, como é expectável, que todos estes prazos venham a ser ajustados. Mas talvez nós pudéssemos suspender esta discussão e retomá-la se e quando houver condições para retomar.
Certo. Pela minha parte, Sr. Presidente, estou total acordo a essa sua sugestão.
Então, gostaria que se pronunciasse nesse sentido. O que poderíamos era deliberar, dentro de uma deliberação da Comissão, que, dadas as atuais circunstâncias e a muito probabilidade de este conjunto de instrumentos verem ser objeto de uma rediscussão em tempo oportuno, entendemos não nos pronunciar neste momento. Não sei, daria a palavra aos diferentes grupos, talvez, não é? Ou seja, quem tem outra alternativa que a coloque sobre a mesa. Portanto, ora, eu tenho pedido de palavra do Bruno Dias. Deputado Bruno Dias, é a inscrição que tenho.
Sr. Presidente, eu falarei quando me der a palavra, mas eu julgo que há inscrições antes da minha. Estou a ver aqui a deputada Cristina Rodrigues e não sei, também penso que é a deputada Filipe Cardoso.
Tem razão. Peço desculpa, mas a única inscrição que visualizo é a deputada Cristina Rodrigues e a sua própria. Portanto, dou a palavra à deputada Cristina Rodrigues.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu queria apenas referir, não sei se vai dar a palavra a todos os grupos, mas de qualquer forma fica já dito, que face àquilo que de facto foi esta discussão, acho que o melhor é a proposta que o Sr. Presidente apresentou e não fazermos já a votação do relatório. Era só isto que queria dizer.
Obrigado, muito obrigado. Sr. Deputado Bruno Dias, por favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Eu julgo que essa é de facto a aproximação sensata ao problema que está colocado. Eu não tenho a certeza, não tenho a certeza se será mesmo necessário nós deliberarmos formalmente enquanto Comissão, em algum sentido. Eu admito que possa, pura e simplesmente, a Comissão Parlamentar chegar à conclusão, na sequência desta discussão que tivemos agora, que não havia deliberação a tomar, que é diferente, porque do ponto de vista político, a Assembleia da República decidir através da Comissão de Assuntos Europeus, decidir, não é? Deliberar no sentido de não se pronunciar, é uma coisa, isso é uma posição política. Agora, não deliberar, votar, aprovar, rejeitar o relatório, e eu quero já aproveitar para agradecer e cumprimentar o deputado Sérgio Marques, porque eu penso que a atitude que tomou e a resposta que deu, digamos, às várias opiniões e questões que surgiram, acho que é uma resposta e é uma atitude que foi muito positiva e que ajuda, de facto, agora possamos estar e estejamos agora a encontrar a melhor solução do ponto de vista do posicionamento da Comissão Parlamentar. E queria também enviar daqui os meus cumprimentos por isso. Julgo que, parecendo que isto é um aspecto quase de preciosismo, deliberarmos, não nos pronunciarmos sobre o processo legislativo, eu admito que, embora possa realmente parecer um preciosismo e uma coisa de excesso de detalhe, talvez, apesar de tudo, possa não ser tão irrelevante quanto isso. Seria melhor não tomar deliberações neste ponto, considerando não haver condições para o fazer. E eu julgo que essa conclusão talvez defendesse melhor a Assembleia da República, digamos, defendesse, quer dizer, fosse mais segura, fosse mais certa, mas vai dar substancialmente à proposta e à ideia que o Presidente agora estava a transmitir, com a qual nós concordamos. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dou a palavra à Sra. Deputada Fabíola Cardoso.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu compreendo a delicadeza do momento e agradeço o rigor dessa análise que está a ser feita, nomeadamente pelo deputado Bruno Dias. Mas penso que devemos considerar um outro aspecto, que se decidirmos assim, esta lógica aplicar-se-á possivelmente a outros pontos da nossa ordem de trabalhos. Ou seja, devemos pensar não só nesta situação em particular que estamos a analisar neste momento, mas perceber que consequências é que isto tem para todas as outras, todos os outros pontos, não só da nossa ordem de trabalhos de hoje, mas de futuras decisões, porque de alguma maneira estamos a abrir um precedente para que suspendamos, digamos assim, estes processos mais administrativos. E quando eu digo precedente, não quero dar-lhe uma carga negativa. Se calhar é uma atitude prudente da nossa parte e talvez até adequada de limitarmos a nossa ação àquilo que for estritamente necessário, colocando, adiando decisões mais administrativas, mais burocráticas de processos que estão em permanente evolução. Portanto, não é uma posição, mas é levantar uma questão para que haja uma reflexão não só desta situação, mas que seja mais abrangente. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. De qualquer modo, gostava de chamar a atenção que estamos a discutir especificamente este ponto da ordem de trabalhos. Noutro momento, designadamente no ponto de outros assuntos, podemos discutir outros procedimentos em termos gerais, etc. Mas agora, estando a discutir este ponto concreto, é sobre este ponto concreto que nos vamos pronunciar, independentemente dos precedentes ou das consequências que possam ter para a discussão de outros. Senhora Deputada Isabel Meireles, tem agora a palavra, por favor. Eu, pelo menos, não estou a ouvi-la.
Está sem som, Isabel.
Está sem som.
Autocortei-me o pio, o que para algumas pessoas é excelente. Bom, dizia eu que o deputado Bruno Dias tinha proposto que deliberássemos não nos pronunciar, mas isso parece-me que poderia ser entendido, mal entendido provavelmente, mas entendido como violação dos nossos deveres enquanto eleitos e membros desta comissão. O que eu propunha é talvez que se suspendesse a deliberação, considerando que as condições que estão envolvidas vividas no projeto de regulamento não são exatamente as mesmas que se vivem agora e, portanto, deixar que tudo isto volte ao normal. Agradeço também a disponibilidade do meu colega Sérgio Marques de deixar cair este relatório, que enfim, dá sempre trabalho a fazer, mas mais do que isso, eu gostaria de ouvir o meu colega Paulo Muniz para saber qual deverá ser a posição do PST nesta matéria. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Portanto, eu não tenho nenhum pedido de inscrição do deputado Paulo Muniz. Não sei se ele pretende usar da palavra na sequência desse seu repto. Se for o caso, dar-lhe a palavra com gosto.
O deputado Paulo Muniz, acho que...
Não está conectado. Não está. Mas vamos ver, para não prolongarmos também excessivamente esta nossa reunião, o que está aqui em causa, creio eu, aquilo que eu quis sugerir foi que suspendêssemos a deliberação sobre este assunto, ou seja, concluindo que não temos hoje, face aos acontecimentos, entendermos não ter condições para deliberar, era suspendermos esta discussão e reagendá-la se e quando houver condições para isso. Porque eu percebi, o Sr. Deputado Bruno Dias propôs que nós propôs que não nos pronunciássemos. Quer dizer, não vejo grande diferença.
Eu pedi para intervir e queria só esclarecer isso, porque eu acho que deixei dúvidas sobre isso. Dá-me licença, Sr. Presidente.
Faz favor, Sr. Deputado.
Faz obrigadíssimo, favor. Obrigado. Eu peço desculpa. Eu peço imensa desculpa porque, pelos vistos, posso ter dado a entender uma ideia que era exatamente o contrário do que eu estou a pensar. Eu peço desculpa. O que me parece que é importante e que é necessário não é nós deliberarmos, não nos pronunciarmos. É exatamente o contrário. Se nós fizermos isso, é que eu acho que é mau. Portanto, o Sr. Presidente está a dizer decidirmos deixar esta matéria em suspenso e reagendá-la. Eu julgo que não há nenhuma deliberação a tomar. Nós não somos obrigados a deliberar em algum sentido. É isso que eu estava a dizer. Deliberar enquanto comissão, não nos pronunciarmos, é que era mau. Isso é que eu estava a dizer que seria de evitar. Se a Assembleia da República, perdão, se a Comissão Parlamentar, no final deste ponto, não tomar uma deliberação, não acontece nada de errado. E, portanto, nós não podemos, perdão, nós não temos que nos comprometer a nós próprios com um prazo de reagendamento ou com o compromisso de reagendarmos este ponto. Nós, se não surgirmos enquanto Assembleia da República no elenco das instituições que se pronunciaram sobre o regulamento, isso não tem mal nenhum. E, portanto, o que eu estava a sugerir, indo ao encontro do espírito da proposta do Sr. Presidente, era aquilo que resultasse deste ponto, era não tomarmos uma deliberação. Pronto, deixava este ponto. Não, é diferente de deliberarmos no sentido da não pronúncia. Ao contrário, não sei se me fiz entender. Peço desculpa.
Pronto, sendo assim, não há nenhuma proposta de não pronúncia. Portanto, a proposta que está sobre a mesa, se é que é legítimo dizer que é uma proposta, porque não sei se tem legitimidade para fazer, era que decidíssemos suspender a discussão deste ponto. Pronto.
Sr. Presidente, posso dar uma chega final?
Se faz favor, Sr. Deputado, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Era apenas para dizer o seguinte. Eu, na nota técnica que os serviços da Assembleia da República elaboraram a propósito deste orçamento, constatei que há uma série de parlamentos nacionais que ainda não se pronunciaram e o estado do procedimento está em curso. E, portanto, nós, no nosso caso, no caso do Parlamento Português, manteríamos também em curso este processo de escrutínio. Indo ao encontro, precisamente, da sugestão que o deputado Bruno Dias acabou de referir e também da sua sugestão, Sr. Presidente, no sentido de manter suspenso, suspenderíamos este processo. Ele mantinha-se em curso, só que estava suspenso. Parece-me que é a melhor solução a dar a esta questão nas atuais circunstâncias. Muito obrigado.
Bem, Sr. Deputado, espero que estamos em inteira sintonia.
Sr. Presidente, desculpe, eu não sei porque estou aqui com dificuldade no chat, mas eu gostaria de fazer uma intervenção, quando vir que é possível.
Faz favor, Sr. Deputado, tenha a palavra e darei de seguida à deputada Beatriz Dias. Mas faz favor, Sr. Deputado Paulo Muniz.
Ora bem, eu atento a estas preocupações que foram discutidas e bem, e pertinentes. Eu julgo, de facto, que não vem mal ao mundo e até nos salvaguarda de alguma forma se nós suspendermos, digamos, a apreciação sobre essa matéria, quer pelas circunstâncias atuais, quer pela salvaguarda que também ficamos e que todos, que nos conforta de perceber, em termos do timing e dos prazos em jogo, aquilo que vai ser a decisão, a nova decisão sobre eles. E, portanto, eu acho que a decisão mais prudente, quer pela substância do que tivemos a discutir, quer pela circunstância da pandemia, do Covid e daquilo que se vive agora, seria de facto suspender esta apreciação. E gostaria de deixar aqui esta minha opinião. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dou a palavra à Sra. Deputada Beatriz Dias, por favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu gostava de participar neste debate para manifestar a minha opinião, no sentido em que, se nós consideramos que o relatório que estamos a analisar e as propostas desse mesmo relatório não se aplicam à situação concreta que nós estamos a viver e que é preciso esperar um tempo para ver como é que esta crise de saúde pública, crise económica e crise social se irá desenvolver, e depois então nessa altura poder reapreciar o decreto, o relatório, e então pronunciar-nos o que vamos fazer nesta altura, é propor o adiamento da discussão deste próprio relatório. Ou seja, a discussão já foi feita, mas nós propomos o adiamento da decisão relativamente a esse relatório. Suspender uma decisão sobre qualquer matéria que esteja na ordem de trabalhos ou que seja, que faça parte das tarefas que nós temos enquanto deputadas e deputados e que temos que cumprir, não me parece que seja a resposta adequada a dar a esta situação em concreto e a esta questão que estamos a discutir. Portanto, a minha proposta, que vai no sentido do que alguns grupos parlamentares têm apresentado e que a deputada Fabíola Cardoso também desenvolveu, é que neste ponto em concreto nós possamos decidir adiar a decisão, e peço desculpa pela redundância, sobre este ponto, e não defendo que seja suspensa a nossa decisão relativamente a esta matéria, porque isso seria não corresponder ao que são as nossas funções. E de qualquer forma também quero recordar que qualquer decreto que esteja em discussão e qualquer relatório, nós como deputado, portanto qualquer deputado de qualquer grupo parlamentar, pode pedir o adiamento da sua discussão. Portanto, também essa é uma possibilidade que nos assiste neste momento. Portanto, o que eu não estou a propor, o Bloco de Esquerda não está a propor isso, o que eu estou a propor é que, no sentido da discussão, nós adiemos esta a decisão. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Muito obrigado. Darei a palavra de seguida à Sra. Deputada Isabel Neto, mas não deixarei de fazer uma observação no sentido que a língua portuguesa é traiçoeira, porque não vislumbro nenhuma diferença entre adiar a discussão ou suspender esta discussão. Mas se o termo adiado for considerado mais adequado, não tenho nada a opor. Sra. Deputada Isabel Neto, por favor.
Obrigada, Sr. Presidente. É só para dizer que também concordamos com a suspensão, na medida em que há dúvidas sobre a eficácia da votação, e portanto também acho que entre suspender esta votação ou adiá-la, no fundo o resultado é exatamente o mesmo, é uma questão de terminologia, mas estamos de acordo com a proposta do Sr. Presidente de suspender a análise desta proposta de regulamento até que haja condições para nos pronunciarmos sobre ela. Obrigada.
Muito obrigado. Portanto, considero, depois de tudo o que foi dito, que há um consenso razoável no sentido de que adiemos ou suspendamos, como digo, para mim é absolutamente indiferente que se use uma ou outra expressão, até momento em que avaliamos ter condições para proceder a uma deliberação sobre este assunto. Se estiverem de acordo, trataremos depois entre a comissão, a mesa e os coordenadores o momento adequado para reagendarmos este tema.
E, Sr. Presidente, peço a palavra, peço desculpa.
Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente, peço desculpa, mas isto para efeitos de ata e do ponto de vista político, quanto ao posicionamento da Assembleia da República, aquilo que o deputado Paulo Muniz há pouco disse uma coisa que é particularmente relevante, e o deputado Sérgio Marques chamou a atenção para a questão que é a informação da nota técnica, que é a quantidade de parlamentos nacionais que têm este processo em apreciação. E eu acho que é muito importante aquilo que os deputados referiram sobre isso, e eu apenas queria chamar a atenção, concordando com o Sr. Presidente, e não fazendo fincapé na questão de que é a palavra que nós gostamos mais, não é essa a questão, é qual é a expressão que, do ponto de vista do regimento da Assembleia e do direito comunitário, deve salvaguardar exatamente o que nós pensamos e queremos fazer. Portanto, não estamos a adiar este ponto para uma reunião que há de vir, nós estamos a deixar este processo em apreciação, mas sem conclusões nem perspectivas de marcação de agenda. Portanto, como está aqui a deputada Fabíola Cardoso a dizer, é ver a figura regimental, é a figura regimental, é os termos de direito comunitário, portanto, mais do que a palavra que a gente gosta mais, é o objetivo político da posição que o Sr. Presidente está aqui a colocar. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Creio que estamos todos de acordo. Verificaremos qual é então a expressão que mais se adequa ao cumprimento do nosso regimento e, seja ela qual for, a nossa decisão, portanto, é não votar agora este relatório e voltar a debruçar-nos sobre este tema quando tivermos condições que nos permitam fazê-lo. Se estiverem de acordo, daria assim por encerrado este ponto 1, este ponto 2A da nossa ordem de trabalhos e passaria de imediato ao ponto 2B, que tem a ver com um parecer da nossa comissão sobre uma proposta alterada do regulamento do Parlamento e do Conselho relativamente a um conjunto de fundos europeus. A relatora do parecer é a senhora deputada Isabel Rodrigues, que foi igualmente relatora na primeira comissão, e eu dar-lhe-ia de imediato a palavra para apresentar o seu relatório.
Boa tarde, Sr. Presidente. Começo por cumprimentar a todos, dizer que é também com muita satisfação que vos encontro aqui neste espaço virtual e desde já fazer votos de que continuem, bem como as vossas famílias, todos de saúde. Relativamente ao relatório que me cabe hoje apresentar, eventualmente no fim da apresentação chegaremos à conclusão de que ele deverá ter o mesmo tratamento que acabamos de dar ao relatório apresentado no ponto anterior, uma vez que esta proposta alterada de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho surge precisamente na sequência da criação do Fundo da Transição Justa, que se desenvolverá no âmbito do Fundo de Coesão, pelo que é necessário introduzir alterações ao regulamento de disposições comuns, precisamente de forma a acomodar este novo fundo para uma transição justa. O Sr. Presidente teve a gentileza de referir que eu fui também a relatora na Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias e seguindo aquela que, segundo sei, era a prática adotada nas anteriores legislaturas no âmbito da Comissão, na proposta de parecer que apresentei à Comissão de Assuntos Europeus, dei por integralmente transcrito o parecer emitido na primeira comissão, pelo que passarei a referir-me a esse parecer, que será anexo a esse relatório, que será anexo ao parecer da Comissão de Assuntos Europeus. Como disse, não está aqui em causa o fundo propriamente dito, o que está em causa são as alterações que são introduzidas ao regulamento de disposições comuns para um conjunto de fundos onde se inclui o fundo de coesão, no âmbito do qual, como também já referi, será desenvolvido e implementado o fundo para uma transição remuneração justa. E o que nos cabia aqui era aferir do cumprimento ou não do princípio da subsidiariedade. Analisadas todas as alterações introduzidas e que estão mencionadas, embora de forma naturalmente sintética, no relatório, mas acompanhando até a nota técnica elaborada pelos serviços da Assembleia, a conclusão a que se chegou foi que esta proposta que é agora apresentada pela Comissão não altera o objetivo do Regulamento de Disposições Comuns quanto ao reforço da subsidiariedade de cada um dos fundos que esse Regulamento de Disposições Comuns regula, através da gestão partilhada dos programas com os Estados-membros, pelo que não foi identificado nenhum incumprimento do princípio da subsidiariedade. Há aí uma nota que julgo importante referir e que se encontra também no relatório, que é de que se mantém a menção de que a proposta não pretende substituir o Regulamento 1303/2013, que continuará a reger os programas adotados no período 2014-2020. E, por conseguinte, a proposta que este parecer integrava à Comissão de Assuntos Europeus era de que o processo de escrutínio fosse dado como concluído. Atendendo a toda a discussão que fizemos no ponto anterior, as questões pertinentes que foram suscitadas e a solução que se encontrou, pois eu julgo que me cabe deixar à consideração de todas as senhoras e senhores deputados o desfecho que deverá ter este ponto, e daria assim agora por terminada a minha apresentação, agradecendo ao Sr. Presidente ter-me dado a palavra.
Obrigado, Sra. Deputada, foi um gosto ouvi-la. Não tenho ainda no meu chat nenhum pedido de inscrição. Não sei se há algum problema de ordem tecnológica, mas não acredito que ninguém não se queira pronunciar.
Sr. Presidente, mesmo não estando inscrita...
Neste momento já tenho uma inscrição, Sra. Deputada.
Ah, pronto, então a seguir...
Então dar-lhe a palavra logo de seguida. A Sra. Deputada que se inscreveu foi a Sra. Deputada Fabiola Cardoso, a quem dou a palavra com todo o gosto.
Muito obrigada, eu não faço questão de ser eu a falar. Se a deputada Isabel Meireles quiser intervir primeiro...
Faz favor, já está no uso da palavra, continue, por favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu, aquilo que estava a dizer, penso que se aplica a este ponto 2B da nossa ordem de trabalhos, exatamente a mesma ordem de raciocínios que aplicámos ao ponto 2A, e, portanto, a solução deve ser a mesma. Penso. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sra. Deputada Isabel Meireles, tem agora a palavra.
É só para não desiludir o Sr. Presidente. Gostaria de ver alguém intervir, não, mas seriamente é para dizer que mutatis mutandis, no fundo, as conclusões serão as mesmas deste relatório que foram em relação ao relatório anterior e, portanto, suspender a deliberação em face da alteração das circunstâncias e do condicionalismo envolvente.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Como disse, não tenho outros pedidos de inscrição, portanto, deduzo que o silêncio traduz alguma concordância com este ponto de vista e, se puder, assim puder concluir, tomaremos uma deliberação nos termos idênticos àquela que tomámos para o pronto anterior, utilizando os termos que forem regimentalmente os mais apropriados. Posso então dar por concluído este ponto da nossa ordem de trabalhos e passava de imediato ao ponto 3, que tem a ver com a nomeação de um deputado autor de parecer no âmbito do relatório anual do Governo sobre a participação de Portugal na União Europeia, sendo que, de acordo com os critérios que regem estas matérias, cabe desta vez ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista a indicação do relator, razão pela qual eu perguntaria à Sra. Deputada Isabel Neto se está em condição de fazer uma proposta. ou se necessita...
Obrigada, Sr. Presidente. Eu estava a pedir há pouco a palavra, não foi possível. Mas, de facto, estamos de acordo com essa posição, já agora só para retomar e agradecer à deputada Isabel Rodrigues o relatório que nos fez sobre esta matéria. Quanto à questão da nomeação, fico eu próprio encarregue de fazer esse relatório.
Muito bem, senhora deputada, quero que a comissão vê essa proposta com grande satisfação e, portanto, desejo-lhe as maiores felicidades na elaboração desse seu futuro trabalho. E dou assim por concluído o ponto 3 da Ordem de Trabalhos e passaria de imediato ao ponto 4, que tem a ver com a apresentação e votação do requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, que tem como objetivo a audição do Sr. Ministro ou da Sra. Secretária de Estado dos Assuntos Europeus, da Plataforma de Apoio aos Refugiados e da Associação UD sobre a problemática da tragédia humanitária que se desenrola na fronteira greco-turca. Portanto, abro a discussão, dando a palavra aos senhores deputados que pedirem para intervir, mas, naturalmente, darei em primeiro lugar à senhora deputada do Bloco de Esquerda, não sei se a deputada Fabíola Cardoso, se Beatriz, quem quer usar da palavra?
Serei eu.
O requerimento.
Serei eu.
Faz favor, senhora deputada, tem a palavra.
Muito obrigada. Nós, nós tivemos sobre este requerimento 10 de março, e já nessa altura nós achávamos que era extremamente urgente a solutação dos campos, mas acima de tudo o requerimento prendeu-se com o momento em que a Turquia cancelou o acordo que tinha feito com a União Europeia e abriu as fronteiras e milhares de pessoas que estavam à procura de melhores condições de vida e justamente à espera de as encontrar noutras partes do mundo, principalmente em alguns países da União Europeia, foram encaminhados para a Grécia, entraram na Grécia e estavam a ser agredidos e a ser violentados e a ser empurrados para campos de refugiados que estavam claramente sobrelotados com uma capacidade, com um número de pessoas muito superior à capacidade que os campos tinham, e esta era uma situação bastante grave e, na altura, as notícias que foram publicadas revelavam a gravidade da situação que milhares de pessoas estavam a viver na Grécia, e essa gravidade suscitou uma grande preocupação no Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, e por isso nós fizemos este requerimento, precisamente porque consideramos que os direitos humanos não estavam a ser salvaguardados naquelas condições e que a União Europeia não estava a assumir um princípio de solidariedade, de distribuição da responsabilidade relativamente às pessoas refugiadas, ao asilo que estas pessoas merecem e à garantia do respeito da dignidade destas pessoas. Por outro lado, também naquela altura, a Grécia tinha revogado o direito de asilo, portanto tinha revogado essa possibilidade, e as pessoas migrantes que tinham entrado na Grécia depois de dia 1 de março, e algumas também depois de janeiro, seriam deportadas e não teriam nenhum qualquer processo de averiguação e seriam deportadas para os seus países de origem ou para a Turquia. E a Turquia, para evitar o regresso de milhares de pessoas à Turquia, também reforçou os militares nas suas fronteiras e, portanto, havia uma escalada de violência nas fronteiras. Também é importante referir que as pessoas que estavam a aproximar-se das ilhas gregas nos barcos de borracha, nos barcos eram atingidas com balas de borracha. Havia também relatos de agressões de grupos de extrema-direita às organizações não-governamentais que apoiavam os refugiados. Portanto, a situação estava bastante tensa, os problemas que já existiam tinham-se agravado profundamente, isto numa altura em que não vivíamos ainda a crise sanitária que estamos a viver hoje. Portanto, e o que era uma situação grave antes da Turquia ter renunciado o acordo com a União Europeia agravou-se após esse momento e agora também há ainda um agravar da situação das pessoas que vivem nos campos de refugiados. E por isso é que nós achamos que é extremamente relevante esta audição, porque se a situação era uma situação urgente naquela altura, neste momento ainda mais urgente se tornou. Por outro lado, também importa agora referir, não está referido no nosso requerimento, mas é um aspecto importante, foi escrita uma carta assinada por 40 organizações não-governamentais que estão a pedir, esta carta foi dirigida ao governo português e também a outras organizações internacionais que solicitam precisamente uma intervenção do governo português nos campos de refugiados da Grécia. Portanto, e também pedem que se revogue o decreto de emergência que foi aprovado a 1 de março. Portanto, estas organizações humanitárias de vários países pedem precisamente o mesmo que nós, e também questionar o Ministro dos Negócios Estrangeiros, a Secretária de Estado e estas organizações não governamentais que nós indicamos no requerimento serão extremamente importantes para nos fornecerem informação sobre as condições que estão a viver as pessoas nos campos de refugiados nesta altura de crise pandémica. Mas também antes da crise pandémica a situação já era bastante complicada e necessitava de uma intervenção urgente. O governo português deve assumir os compromissos que tem com a Grécia e deve encontrar formas de receber estas pessoas refugiadas e de garantir o asilo e as condições as condições de vida, neste caso também as condições sanitárias que já não existiam, porque isso também era um dos aspectos denunciados pelas organizações não-governamentais, já não existiam e neste momento pioraram bastante. É tudo.
Muito obrigada, senhora deputada. Abro, portanto, a discussão sobre este assunto. Neste momento não tenho pedidos ainda de inscrição. Gostaria que os senhores deputados que pretendem intervir sinalizassem, por favor, através do chat, essa vossa intenção. Cristina Rodrigues tem a palavra, por favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu pedi a palavra só mesmo para dizer que acho que este requerimento tem toda a pertinência e da parte do PAN há obviamente concordância com a audição do Ministro dos Negócios Estrangeiros para este efeito. Era só. Obrigado.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Continuo sem outros pedidos de inscrição. Certamente não tardarão a chegar, mas até ao momento não chegaram efetivamente. Pelo que pergunto aos senhores deputados se pretendem intervir, se não for o caso, passarei à votação de requerimento de seguida. No entanto, há uma questão que se me suscita, uma vez que é pedida a audição do senhor ministro, da senhora secretária de Estado e de duas organizações. Ora, eu penso que não é comum convocar-se o ministro e o respectivo deputado de Estado. Portanto, quando é convocado o ministro, ou vem ele próprio, ou faz-se representar por um deputado de Estado. Portanto, penso que é uma imprecisão, mas que gostaria que fosse esclarecida, mas interpreto como o pedido de que o Ministério dos Negócios Estrangeiros se faça representar, preferentemente pelo ministro, e mais duas organizações que são referenciadas. Portanto, ora, já tenho neste momento outros pedidos de palavra e por isso vou dar de imediato, pela ordem de inscrição que aqui chegou, Isabela Neto, por favor.
Obrigada, Sr. Deputado, Sr. Presidente. Relativamente a este requerimento do Bloco de Esquerda, o Grupo Parlamentar do Partido Socialista não se opõe à audição do Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros. Também entendemos que o Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros far-se-á acompanhar por quem entender. e também a audição das entidades que o Bloco de Esquerda entende dever ouvir. Creio que seria útil também, se é possível, e se o requerimento for aprovado, então ouvirmos também o Conselho Português para os Refugiados e também o Serviço de Jesuítas para os Refugiados, que são instituições que têm trabalhado nessa área. Não posso também deixar de referir que esta questão relativamente aos refugiados é um debate que tem dividido profundamente a Europa. E essa divisão que a União Europeia tem tido não pode ser imputada ao governo português, que tem tido uma posição, que todos nós sabemos, de apoio aos refugiados. E, portanto, há aqui pressupostos ou algumas considerações com as quais nós não podemos concordar. Em todo o caso, não estando nós a votar os pressupostos do requerimento, mas a audição do Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros e as entidades que o Bloco de Esquerda entende ouvir, nada temos a opor, apenas acrescentamos estas duas para que possamos ficar também da parte daquilo que são também as instituições que trabalham com refugiados no Plano Nacional, que possamos também incluir nas audições. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Dou de seguida a palavra ao Sr. Deputado Bruno Dias.
Obrigado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Do ponto de vista da importância da matéria e da concordância com a realização da audição do Governo sobre esta situação, naturalmente que nós concordamos e votaremos a favor dessa audição, tal como tem sido aqui também consensual. Eu queria só era pedir um esclarecimento relativamente à sequência e ao número de audições. Pelo que eu estou, então, a compreender, o que está em causa não é apenas a audição do Governo sobre o ponto de situação, mas sim a audição de quatro organizações e depois o Governo. Portanto, isto será uma sequência de quatro audições a realizar e depois o Ministro dos Negócios Estrangeiros, acompanhado ou não, conforme ele entender, da Senhora Secretária de Estado, presumo eu. Eu queria só pedir a confirmação se é isto que eu entendi. Mas, em todo o caso, acho que era importante esclarecer isso antes de prosseguirmos.
Sim, Sr. Deputado, penso que entendeu corretamente. Portanto, trata-se de uma proposta do Bloco de Esquerda que visa ouvir o Governo e mais duas entidades. Aqui a Sra. Deputada Isabel Omat sugeriu a adição de outras duas. Portanto, é isso, no final iremos votar, mas antes disso daremos a palavra a quem a solicitou e, na respectiva ordem, a deputada Isabel Meireles. Tem a palavra, por favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Também não só opomos que o Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros e as organizações de apoio aos refugiados estejam presentes, no entanto, não sabendo exatamente como é que vai decorrer a audição, eu proporia que eventualmente ouvíssemos primeiro as organizações para ter eventualmente algum capital de queixa, se for o caso, e podermos com profundidade e sustentação colocar as questões pertinentes ao Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros, ou quem ele entender, no caso não está presente, e também secundar a deputada Isabel Oneto, enfim, o acolhimento que Portugal tem feito aos refugiados, temos sido exemplares, começámos pelos sírios e mais recentemente houve uma medida que de facto foi brilhante, que foi o SEF, o Serviço de Estrangeiros e Fronteira, legalizou todos os imigrantes que tinham já apresentado a sua manifestação de interesse no sentido de ser legalizado. Recordo que estava um pequeno uma pequena promessa de contrato de trabalho para que eles pudessem ser localizados, embora depois a tramitação fosse extraordinariamente complexa. Mas isso permite que estas pessoas, que ainda não estão localizadas em Portugal, possam, a partir de agora, ter acesso, designadamente, a cuidados de saúde, à segurança social. Portanto, Portugal, nisto, é absolutamente exemplar e acho que não há países que nos possam dar lições nesta matéria. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Obrigado, Sra. Deputada. Tem agora a palavra o Sr. Deputado João Almeida.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria também dizer, da parte do CDS-PP, naturalmente, que votaremos a favor do requerimento e estamos completamente de acordo. Aliás, propaluíamos, se mais ninguém propusesse, na junção do CPR e do Serviço Jurídico para os Refugiados. Queria também dizer, na sequência daquilo que já foi dito, quer pela Sra. Deputada Isabel Honeto, quer pela Sra. Deputada Isabel Meireles, que esta é uma causa nacional e que Portugal é efetivamente exemplar em matéria de refugiados e tem sido exemplar no contexto da União Europeia. Devo dizer que isso não é, aliás, uma questão que vem exclusivamente do governo anterior, do Partido Socialista. Se virmos a lei de asilo, e tenho especial carinho por isso, porque na altura tinha essa responsabilidade no governo, a lei do asilo vem do governo anterior e já na altura, na discussão na especialidade, envolveu no Parlamento vários partidos, muito para além da maioria que estava no poder na altura, e há uma consciência que vai muito para além das nossas fronteiras de que Portugal é um exemplo nesta matéria. Aliás, nós temos um problema relativamente ao asilo e principalmente ao acolhimento de refugiados que não tem a ver com as condições que Portugal disponibiliza para esse acolhimento, sem prejuízo dos casos particulares em que podemos fazer melhor e podemos apoiar mais as instituições que o fazem no terreno. Mas o problema maior que Portugal tem no contexto da União Europeia relativamente a esta política é conseguir que os refugiados e asilados que efetivamente recebemos permaneçam em Portugal, porque, como sabemos, há um efeito de chamada, principalmente da Alemanha e de outros países, onde quem acaba por ser acolhido em Portugal tem familiares, que faz com que a nossa política seja frustrante, no sentido de não conseguirmos dar um apoio mais efetivo, porque não temos essa capacidade, que passaria também muito, e por isso temos-nos batido enquanto país, e acredito profundamente que esse é um papel de Portugal, de conseguirmos ao nível europeu que a política tenha mais a ver com as pessoas do que com os números, e que, portanto, nós consigamos passar da discussão sobre o acolhimento para a discussão sobre a integração, e dos meios que ao nível da integração podem ser promovidos ao nível europeu para que um refugiado tenha iguais condições de integração em Portugal que tem, por exemplo, na Alemanha, porque só assim essa solidariedade entre países funcionará na integração e não apenas na recepção e no acolhimento. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não tenho outros pedidos de inscrição e posso concluir pelas intervenções que tiveram lugar que me parece haver um amplo apoio a esta proposta e presumo que não só à proposta inicial, mas também ao aditamento que foi proposto pela deputada Isabel Honeto. E, portanto, se me permitem...
Sr. Presidente, desculpe, eu gostava de intervir, eu não consegui inscrever-me a tempo, porque eu estava atenta a ouvir as intervenções, peço imensa desculpa, mas eu gostava de intervir.
Muito bem, Sra. Deputada, tem todo o direito a fazê-lo. A palavra é sua.
Então, ok. Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu gostava de dizer que concordamos com a do CPR e da JRS, que são duas organizações que têm tido um papel também relevante na denúncia das questões, dos problemas que os refugiados têm nos campos de refugiados, mas não só também. Também têm um trabalho bastante importante no acolhimento de refugiados em Portugal e na sua inclusão na sociedade portuguesa. Portanto, é também importante ouvir estas organizações para saber quais é que são os problemas que os refugiados se defrontam. Eu concordo que as audições
reuniões de ordem civil sejam antes da audição do ministro, e depois o ministro evidentemente irá ele decidir quem é a pessoa que, portanto, quem é que se vem só ele ou se virá com a Secretária de Estado. No entanto, nós tínhamos proposto a Secretária de Estado dos Assuntos Europeus, precisamente para ela nos trazer e dar nota de como é que esta discussão estaria a correr no Conselho Europeu. Pronto, e para nós podermos perceber qual é a articulação que existe entre os diferentes países, para dar uma resposta concertada sobre o em concreto, ou seja, que medidas os países estão a implementar em conjunto para responder à questão migratória e às condições em que os migrantes vivem nos campos de refugiados na Grécia e não só. E que outras medidas é que irão implementar, neste caso agora para garantir as questões sanitárias e evitar o contágio. Por outro a questão dos migrantes, o asilo, o pedido de asilo de refugiados e a recepção dos refugiados e a forma como são integradas. No caso português, Portugal, embora tenha tido políticas bastante positivas que apoiam os refugiados e as pessoas que procuram asilo em Portugal, no entanto está muito longe dos números que se propôs a alcançar e também existem algumas situações que não estão, como é que eu ia dizer, alguns problemas que precisam de ser resolvidos. Portanto, a questão da migração e a forma como a migração é entendida no espaço europeu é uma questão que também envolve Portugal. Portugal faz parte da comunidade europeia, portanto é preciso pensar numa forma coletiva e numa forma como é que a resposta é dada às pessoas que procuram asilo nos países europeus e a resposta que tem sido dada não é a resposta mais adequada, porque há uma ideia de uma Europa fortaleza que se deve defender de pessoas que procuram melhores condições de vida, e isso tem que ser posto em causa, e Portugal também deve participar nesta discussão da forma como a Europa se relaciona com as pessoas que por um lado, são convidadas a virem viver nos países europeus porque contribuem para a economia e para o desenvolvimento desses próprios países e contribuem também para a riqueza desses países, e por outro lado, esta visão securitária de defesa das suas fronteiras e de impedimento de entrada das pessoas, e esta é uma discussão importante que também importa ter em Portugal. Portanto, não acho que nós devamos só olhar para o que é considerado os aspectos positivos da política que é implementada em Portugal, mas também temos que olhar para a política de uma forma muito mais abrangente e como é que as normas que são implementadas no espaço europeu, do qual Portugal faz parte, afetam a vida de milhares de pessoas e condicionam a vida de milhares de pessoas. E este debate importante, no qual Portugal tem que ser convocado a participar nesse debate também. Eu não estou a dizer com isto que não tenha participado neste debate, mas é só para, de alguma forma, de trazer também este aspecto à discussão, e por isso é que é tão importante este requerimento ser colocado e a audição do Ministro dos Negócios Estrangeiros. Muito obrigada. Terminei.
Muito obrigado, Senhora Deputada. Antes mesmo de ouvirmos estes seus argumentos finais, já estávamos todos convencidos, porque tinha havido um consenso quanto à aprovação da sua proposta de audição. E, portanto, acho que posso concluir que é unanimemente aprovada a audição do Ministro dos Negócios Estrangeiros e das quatro organizações que foram mencionadas, sendo que o Ministro será a última entidade a ser ouvida, de acordo com o calendário, que eu próprio, com os demais membros da mesa, procuraremos ver qual é o mais adequado e de que faremos atempadamente a respectiva proposta. E assim sendo, se estiverem de acordo, daria por concluído este ponto 4 da nossa ordem de trabalhos e passava de imediatamente ao ponto 5, que tem a ver com a alteração da delegação permanente no Grupo de Controlo Parlamentar Conjunto da Europol. E esta deliberação tem a ver com o facto de termos recebido um pedido de substituição da deputada Clara Marques Mendes. Gostava de vos lembrar que esta comissão é composta, é uma comissão permanente, que é composta de 6 membros, sendo que 8 membros, sendo que 2 da Comissão de Assuntos Europeus, outros 2 da Comissão de Assuntos Constitucionais e outros, a minha dúvida agora é se são 2 ou são 4, por ordem rotativa de representantes do Bloco de Esquerda, do PCP, do CDS e o PAN, sendo que, no caso da nossa Comissão, os representantes do Bloco de Esquerda é a deputada Fabíola Cardoso, do PCP o deputado Bruno Dias, do CDS o deputado João Almeida e do PAN a deputada Cristina Rodrigues. Portanto, isto só para vos relembrar este facto, mas o que está aqui efetivamente em causa neste ponto é a substituição da deputada Clara Marques Mendes e compete, por isso, ao PSD indicar o nome alternativo, o que eu solicitava à respectiva coordenadora que o fizesse, para que possa pô-lo à votação da Comissão. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Com efeito, devido ao impedimento da deputada Clara Marques Mendes, decidimos indicar o nosso colega Sérgio Marques para substituir. Portanto, é esta a nossa proposta, que seja o deputado Sérgio Marques a substituir a deputada Clara Marques Mendes. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Coloco à Comissão, se alguém se opõe à indicação deste nome, creio que o silêncio traduz anuência e posso então concluir que o nome foi aprovado por unanimidade e damos assim por concluído o ponto 5 da nossa ordem de trabalhos, passando imediatamente ao ponto 6, que tem a ver com a aprovação e votação, apreciação e votação das atas números 11 e 12 das nossas reuniões, respectivamente, de 3 e 10 de março de 2020. Pergunto por isso se alguém tem alguma observação ou alguma proposta de correção a fazer. Se não for o caso, darei as atas por aprovadas. Portanto, como ninguém se pronunciou, concluo...
Peço desculpa, eu estava a tentar escrever mensagem. Posso intervir?
Com certeza, Sra. Deputada, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Relativamente à ata número 11 da reunião de 3 de março, o Bloco de Esquerda vai abster-se do processo de votação, ou vai abster-se na votação, porque nenhum elemento esteve presente, do Bloco esteve presente nessa reunião.
Muito bem, Sra. Deputada, tomamos a devida nota e com a abstenção do Bloco de Esquerda relativamente à ata número 11, dou por aprovadas as 2 atas em apreciação. E passava ao ponto 7 da ordem de trabalhos, que tem a ver com outros assuntos, e há 2 questões que eu gostaria de vos colocar, sem prejuízo de outras que outros senhores deputados e senhoras deputadas queiram colocar também. A primeira tem a ver com o facto de ter sido informado que o deputado Duarte Marques, salvo erro, se não estou em erro, pediu a suspensão do seu mandato temporariamente, pelo que fica sem presidente o grupo de escrutínio, que na minha opinião deve continuar a funcionar. Portanto, gostaria de saber se confirma esta informação e, em caso afirmativo, se o grupo parlamentar do PSD propõe alguma substituição, ainda que temporária, se for o caso.
Sr. Presidente, apenas para dizer que o deputado Duarte Marques está a gozar a licença de parentalidade. Suponho que não demorará muito mais tempo. No entanto, ele tem uma substituta. Deixe-me só conferir esta situação, saber qual é o tempo que estará ausente e enfim, se for um tempo suficientemente alongado, então indicaremos com certeza alguém que o substitua, ainda que temporariamente.
Muito bem, de qualquer modo, presumo que enquanto essa indicação não acontecer, o grupo deverá continuar a funcionar, sendo, na minha opinião, portanto, resta saber, portanto, quem deverá presidir-lhe, mas penso que o próprio grupo poderá decidir entre eles.
Sim. Sr. Presidente, eu comprometo-me a assegurar o grupo, enquanto o deputado Duarte Marques não estiver de regresso, caso não seja encontrada outra solução alternativa.
Muito bem. Pronto, a minha preocupação é que acho que este grupo, independentemente das circunstâncias, deve continuar a trabalhar, apesar de, neste momento, tudo aquilo que possa vir das instituições europeias em termos de propostas, designadamente da Comissão, será certamente matéria correlacionada com a crise que estamos a viver, portanto, o que é uma razão acrescida para que mantenhamos esse escrutínio. Mas, portanto, se estiverem todos de acordo, assim será, enquanto durar esse feliz impedimento do deputado Duarte Marques, a senhora deputada Isabel Meireles assegurará essa função. Penso que estão todos de acordo, e sendo assim, a última questão que da minha parte gostaria de colocar tem a ver com a organização dos nossos trabalhos futuros. Uma vez que, da pequena troca de impressões que a semana passada tivemos entre os coordenadores e a mesa sobre o modo de realização destas reuniões, se elas deveriam ter lugar presencialmente ou por esta via, enfim, presencialmente no figurino mesa e coordenadores, ou por esta fórmula, portanto, a minha intenção era, a minha intenção, mas que a minha intenção é apenas a minha opinião, que naturalmente se ajustará àquilo que for a vontade maioritária da Comissão, entendo é que, enquanto durar esta fase mais aguda da pandemia, e aparentemente estamos neste preciso momento a passar por ela, os dados de hoje foram um pouco desanimadores, mas apesar de tudo vão em linha com uma certa tendência decrescente, mas eu parece-me que este é o figurino mais adequado, uma vez que tem duas vantagens. A primeira é que permite a participação de todos e não apenas a mesa e os coordenadores, e a segunda é que garante a segurança de todos, todos os deputados e todos os funcionários, e aparentemente isso não impede as nossas deliberações. Mas, seja como for, submeter-me à vontade maioritária da Comissão sobre aquilo que deverá ser a nossa próxima reunião. Em princípio, se não houver nada em contrário, seja qual for o figurino, na próxima terça-feira, à hora habitual, à hora regimental, que é esta das 16 horas. Portanto, abro, portanto, a discussão sobre este ponto, que certamente quererão pronunciar-se sobre ele. Ora, tenho um pedido de palavra. Ora, deixe-me ver quem se tem aqui. Está a correr muito depressa. Eu tenho Isabela Neto, Cristina Rodrigues, Cristina Moreira e João Almeida. Faz favor, Isabela Neto, por favor.
Obrigada, Sr. Presidente. Sr. Presidente, nós também concordamos com a realização das nossas reuniões com este método da videoconferência. De facto, não salvaguarda a segurança de todos, ou salvaguarda, enfim, e permite manter os trabalhos, dar continuidade aos trabalhos. Eu creio que só numa situação limite é que se justificaria a nossa deslocação à Assembleia da República. É evidente que podemos fazer reuniões quando há plenário, sendo certo que, como nós sabemos, o plenário também está reduzido, nomeadamente quando há votações, a metade mais um, e que nem todos os deputados que integram a comissão participam nos plenários. E, portanto, de forma a permitir a participação de todos em sede de plenário da comissão, eu creio que seria de manter estas reuniões. Obrigada.
Muito obrigado, senhora deputada. Deputada Cristina Rodrigues, por favor, tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Era para dizer exatamente aquilo que a Sra. Deputada acabou de referir, portanto, a Sra. Deputada Isabela Neto. Eu concordo plenamente, acho que esta é a forma que, de facto, mais vai ao encontro das recomendações da Direção-Geral de Saúde, que menos risco implica para todos os envolvidos, sejam os deputados, sejam os funcionários da Comissão. E, havendo esta possibilidade, e não sendo um caso de urgência manifesta em que tínhamos que estar presencialmente juntos, eu considero que realmente esta é a melhor opção para mantermos os trabalhos da Comissão. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada, e dou a palavra à Sra. Deputada Cristina Moreira, por favor. Tem a palavra.
Muito boa tarde a todos. Eu peço imensa desculpa, a minha intervenção é mesmo só para complementar e pedir desculpa pelo atraso. Tive aqui os problemas técnicos que já estão resolvidos e já agora também, embora a doutora Isabel Neto tenha falado já em nome do grupo, mas também estou disponível para este formato, porque julgo que é bastante mais equitativo e mais interessante para quem está neste momento em isolamento e que é uma forma de poder participar e de poder continuar a acompanhar os trabalhos, sendo que também estou disponível para ir à reunião em presencial se for necessário. Muito obrigada e uma boa Páscoa para todos, já agora.
Muito obrigado, Cristina, foi um gosto vê-la também. Tem agora a palavra a senhora deputada, senhor deputado João Almeida.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu queria também dizer sobre esta matéria que, do ponto de vista do CDS, faz sentido manter as reuniões neste formato enquanto isso for recomendável. As razões são duas, é reafirmar o que o Sr. Presidente já disse. Por um lado, é a melhor forma de respeitarmos aquilo que são as indicações de melhores práticas para o momento que vivemos. Por outro lado, porque permite a participação de todos os elementos da Comissão e, portanto, num formato presencial, estaríamos restritos à mesa e coordenadores e assim podemos estar todos. Relativamente a outra questão, que é mantermos ou não as reuniões, eu acho que nós devemos fazer o que for mais adequado no sentido de cumprirmos aquela que é a nossa responsabilidade. Se tivermos matéria para reunir, faz todo o sentido que reunamos. Reunir só por reunir não fará sentido e, portanto, será uma questão de agenda, mas isso superiormente o Sr. Presidente saberá gerir. Muito obrigado.
Sem dúvida, obviamente, se reunir se tivermos motivos para o fazer. Dou de seguida a palavra à senhora deputada Fabíola Cardoso.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Já pouco mais há a dizer, eu concordo com todos os argumentos e todo o raciocínio que foi seguido até aqui. Gostaria de acrescentar só mais uma vantagem deste modelo presencial que também defendemos. É diminuir a pegada ecológica da Comissão de Assuntos Europeus, diminuindo as viagens, diminuindo a utilização de papel e rentabilizando melhor o nosso tempo, deixando eu, por exemplo, que fazia deslocações, noto alguma diferença na minha disponibilidade em termos de tempo para ler, por exemplo, e penso que isso também é mais um argumento a favor da nossa posição, que é de manter as reuniões virtuais enquanto for necessário e sempre que for necessário. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sra. Deputária. Espero que não nos habituemos e não tornemos desnecessário encontrarmos presencialmente para todo o sempre. Mas isso não acontecerá seguramente. Sr. Deputado Bruno Dias, tem a palavra, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu, antes de mais, queria só fazer uma questão prévia, porque há pouco não tive a oportunidade de assinalar ao Sr. Presidente, e quando estávamos no ponto sobre a aprovação das atas, não tive a oportunidade, na altura, de referir uma questão muito simples, que tem a ver com uma parte da ata número 12, que se refere à intervenção do PCP, à minha própria intervenção na reunião, e não tem nada de mal, é só para informar que farei chegar aos serviços uma alteração para colocar com mais rigor e exatidão aquilo que foi a intervenção que eu fiz. Tem apenas a ver com a parte em que eu usei da palavra e, portanto, fazer essa retificação. Não é preciso estarmos aqui a tratar durante a videoconferência qual é a página e qual é o parágrafo. Eu faço chegar isso rapidamente. Passando para este ponto em que nos encontramos, e que o Sr. Presidente colocou à questão de todos, nós naturalmente está mais do que claro qual é o sentido da preferência do conjunto dos grupos parlamentares. Nós, por parte do PCP, manifestámos a nossa disponibilidade para ambas as soluções. No caso dos grupos parlamentares maiores, em que há mais participação e mais senhores deputados e mais senhoras deputadas com a questão do acompanhamento e da participação nas reuniões, essa questão coloca-se com uma premência diferente, que não é a mesma para grupos parlamentares em que praticamente se há o coordenador, o membro da mesa a estar presente num caso ou noutro, e portanto essa questão para nós não se coloca tanto, mas compreendemos perfeitamente a posição dos vários senhores deputados. Como o senhor presidente disse agora mesmo, isto não é tanto uma questão de princípio nem uma questão de hábito. Portanto, a Assembleia da República, neste contexto excepcional, funciona em moldes excepcionais, e é isso que deve ficar claro. Ainda agora, o deputado João Almeida colocava uma questão que para nós é muito importante também, que é não reunirmos para reunir, ou seja, peço desculpa, não é que alguém tenha esse objetivo, de certeza que ninguém tem, mas o âmbito de intervenção da Comissão Parlamentar, no contexto atual em que nos encontramos, é um aspecto que valia a pena ter em conta. Eu julgo, já não tenho a certeza, julgo que terá sido a senhora deputada Isabel Rodrigues, há pouco, ao apresentar o seu relatório, que falava também da questão dos nossos trabalhos daqui para a frente, porque quer o relatório sobre os fundos e sobre as questões... digamos que vinha também da Comissão de Assuntos Constitucionais o parecer, que naturalmente não foi aqui votado, tal como o parecer do seu deputado Sérgio Marques, se não me engano, essas matérias. Se assim foi hoje, temos que ter em conta como deve ser daqui para a frente. O que me parece é mais ou menos incontornável e sem dúvidas nenhumas que as audições que nós acabámos de aprovar, não há dúvida quanto à sua realização, nem poderia surgir. Essas audições realizam-se e fazem-se por videoconferência, estamos de acordo. Aquilo que nos parece, cheguei a fazer oportunamente uma observação sobre isso, dirigida ao Sr. Presidente e aos membros da mesa, é audições é uma coisa, reuniões da Comissão para analisar pareceres e para discutir expediente habitual, que significasse uma transição ou uma migração do funcionamento normal da Comissão para as videoconferências, é que nós devemos evitar. Isso é que me parece que é de evitar. Somos, neste momento, confrontados com uma situação de exceção. A Conferência de Líderes tinha dado conta e tinha decidido dar a acordo à perspectiva lançada pelo Sr. Presidente da Assembleia de que as comissões devem fazer, digamos, assegurar, do ponto de vista o mínimo essencial, as suas competências e obrigações, e portanto julgo que isso inclui seguramente, e é o exemplo concreto da questão que está colocada em relação às audições que foram aprovadas, situações do ponto de vista da atualidade, de urgência na resposta por parte da Comissão e da Assembleia não levantam quaisquer dúvidas. Aquilo que me parece é que devíamos mesmo tentar reduzir ao essencial o âmbito de intervenção nestas videoconferências, para não multiplicarmos aqui esse leque de pontos e de aspectos em reunião. De acordo com as videoconferências, de acordo com as questões de atualidade e de resposta à situação em que nos encontramos, não de acordo com, digamos, a continuidade das agendas e dos mesmos pontos que teríamos normalmente, transitando tudo para a videoconferência, e isso é que não. Fica este comentário e esta posição pela minha parte. Obrigado.
Senhor Presidente, eu enviei um pedido de inscrição,
Tomei a devida nota. Está...
Ah, não, é porque eu recebi mensagem de que não tinha sido enviado.
Não, recebi.
Ah,
recebi.
Peço desculpa.
Está inscrita pela ordem respectiva. É agora a vez da deputada Rosário Gamboa, por favor. Parece que estamos com um problema de ligação.
Ah, já me estão a ouvir.
Sim, Rosário, tem a palavra, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente.
Estamos a ouvi-la, não estamos a vê-la, mas faz favor. Ah, agora já vemos e ouvimos, faz favor.
Cumprimentar as senhoras deputadas, os senhores deputados, a minha intervenção será muito breve, manifestar o meu contentamento, porque das poucas vezes consegui assistir a uma reunião dos assuntos europeus, porque normalmente coincide com a Comissão de Cultura, tem o mesmo horário. Era só para referir que no caso da ata eu abstenho das duas, porque nunca estive presente. E muito obrigada e boa Páscoa a todos.
Foi um gosto vê-la e ouvi-la, Rosário. Dou a palavra agora à senhora deputada Isabel Meireles, por favor, tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Apenas para dizer que concordamos com este tipo de formato. Aliás, já não sei quem foi, acho que foi o deputado João Almeida que referiu que isto permite todos os deputados intervir, o que me parece muito mais interessante, porque as contribuições são muito mais ricas e chegamos provavelmente a conclusões muito mais sensatas e interessantes. E também porque permite ao Ricardo Araújo Pereira ter material para o programa dele, não sei se é dos Gatos Fedorentos ou como é que se chama, em que as vítimas normalmente são os deputados que fazem videoconferência, sobretudo quando estão perante ministros. Portanto, não queremos deixar o nosso humor deserto, daí que eu concordo também com este formato, passa a brincadeira. Entretanto, o deputado Duarte Marques tem uma proposta para fazer, deixa à consideração do Sr. Presidente, que lhe quer dar já a palavra ou se espera pela vez dele. Muito obrigada.
Irei seguir a ordem de inscrição que está aqui. Portanto, seguidamente é a senhora deputada Beatriz Dias que tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu gostava de manifestar a minha concordância relativamente à... termos esta videoconferência permite-nos responder às urgências que vão acontecendo, por exemplo, no caso do requerimento que nós apresentámos no dia 10 de março, se nós não tivermos reuniões regulares, elas, portanto, essas reuniões não reúnem em todos os deputados a discutir em conjunto os temas, precisamente como a deputada Isabel Meireles disse há bocado, isso permite ampliar o alcance do debate, haver um contributo de diferentes pontos de vista, o que é bastante rico para o debate que nós fazemos nesta comissão. E daí a minha concordância com a possibilidade das reuniões serem feitas por videoconferência e não serem só reuniões ou por videoconferência, conferência ou presenciais, que sejam mesa e coordenadores, porque gosto de poder participar com as minhas opiniões e com os meus pontos de vista nos debates que nós temos, e penso que a participação de todas e enriquece isso, a ter este modelo neste período excepcional, porque também é uma opção excepcional. A minha opinião era que o mantivéssemos enquanto esta situação de crise de saúde se mantiver, que nós optemos por este modelo. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Dou agora a palavra à penúltima inscrição, que tem, que é a Sra. Deputada Isabel Rodrigues. A palavra é sua, por favor.
Obrigada, Sr. Presidente. É para uma intervenção breve, secundar aquilo que já foi dito por várias senhoras e senhores deputados, no sentido de que este modelo me parece muito ajustado à realidade e, sobretudo, porque assegura a plena participação de todos os membros da Comissão. E, nesse sentido, eu julgo que me terei expressado mal, ouvindo a intervenção do Sr. Deputado Bruno Dias. Eu quis apenas suscitar a questão no relatório que eu ia apresentar, não relativamente ao futuro dos trabalhos da Comissão. Obviamente julgo que nenhum de nós estará de acordo que a Comissão reúna para reunir, mas havendo trabalho a desenvolver, a Comissão deverá reunir e julgo que este modelo é muito ajustado e era isto que eu queria referir, aproveitando para desejar a todos a continuação de saúde e até uma próxima, uma vez que esta será a minha última intervenção. Obrigada, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sra. Deputada, e dou a palavra, portanto, ao último inscrito que tem, que é o Sr. Deputado Sérgio Marques.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Já que estamos a falar da organização dos nossos trabalhos, eu acho que seria pertinente a Comissão dos Assuntos Europeus equacionar a possibilidade de fazer um debate sobre a resposta europeia à atual e gravíssima crise pandémica. No início desta reunião, nós queixávamos da desatualização face às temáticas que estavam em discussão e se queremos estar, de facto, em sintonia com a realidade e com o que se está a passar, faria sentido que a Comissão de Assuntos Europeus pudesse discutir aprofundadamente uma das vertentes da resposta à crise pandémica, que passa precisamente pelo papel relevantíssimo que a União Europeia tem que ter nesta matéria. Como sabem, há já uma série de medidas, algumas delas até são objeto de controvérsia, e se calhar faria sentido, Sr. Presidente, que a nossa Comissão pudesse ter uma discussão minimamente alargada sobre e aprofundada sobre esta matéria. É uma sugestão que deixo em termos da organização futura dos nossos trabalhos. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Toma devida nota, portanto, é pertinente a sua proposta, não obstante termos há precisamente 8 dias tido um debate com o Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros que incidiu na sua grande parte exatamente sobre essa temática, mas ela está em constante atualidade e, portanto, tomo boa nota e procurarei que possamos debruçar-nos sobre essa matéria tão rapidamente quanto possível. Senhoras e senhores deputados, não tenho outros pedidos de intervenção. Se mais ninguém pretender utilizar...
Senhor Presidente, só para deixar uma nota final...
Faz favor, senhora deputada.
Está a aparecer a deputada Isabel Rodrigues, eu sei que somos homónimas, só para desejar uma excelente Páscoa com imensa saúde e relembrar às minhas colegas deputadas que tenham cuidado com as emendas de Páscoa, porque um minuto na boca, toda a vida nas ancas. Boa Páscoa.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Creio assim que podemos dar por concluída esta nossa reunião. Agradeço o empenho e a participação de todos e dos nossos serviços de apoio, que nos permitiu que esta reunião, apesar de alguns pequenos incidentes técnicos, tivesse decorrido com toda a normalidade. E, portanto, quero, portanto, agradecer os votos de Boa Páscoa e estendê-los a todas as senhoras e senhores deputados, desejando...